Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01. Essa é a hora. A hora H.
Chegou a hora de ligar, hora H. Pra Paraíba sintonizar, está no ar, a hora H.
Alô, alô, paraibanos e paraibanas, boa noite. Estamos juntos, misturados a partir de agora, conectados com a informação. Nessa quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. Obrigado a você de cada canto e recanto da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará e de Pernambuco, por todas as emissoras que nos alcançam em todo o Nordeste do Brasil. A partir de agora, estamos juntos, conectados com a informação, com agilidade e opinião, com credibilidade.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Chegou a hora, essa é a hora, a nossa hora. Pra Paraíba sintonizar, já está no A Hora H. E a partir de agora, na Hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento Rede de Postos Opção. Lojão o Rio dia do inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Covid segue em alta e Paraíba registra mais 1.300 novas infecções pelo coronavírus. Após pressão do Ministério Público, Prefeitura de Bahia, na região metropolitana de João Pessoa, desiste de vacinação de estagiários e servidores de setor administrativo. No litoral norte do estado, em Barra de Camaratuba, acesso de vans e ônibus será limitado. Petrobras anuncia quarto aumento apenas em 2021 no preço da gasolina e empresários do setor demonstram preocupação. Brasília, audiência de custódia mantém deputado Daniel Silveira preso e parlamentar ainda aguarda decisão da Câmara Federal. A Assembleia Legislativa da Paraíba define composição de comissões. Daqui a pouco, Tovar Correia Lima, líder da minoria, e Wilson Filho, líder do governo, estão na Hora H.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Sexta-feira, com previsão de tempo parcialmente nublado em todas as regiões da Paraíba. Previsão do tempo, temperatura máxima de 33 graus, mínima de 20 graus. Agora, em João Pessoa, capital da Paraíba, 27 graus. Em Campina Grande, Rainha da Borborema, os termômetros marcam, nesse momento, 23 graus. 6:04 agora.
Hora!
Paraibanos e paraibanas, o quarto, quarto aumento de combustível em menos de 2 meses. Em 18 de janeiro desse ano, a Petrobras anunciou um aumento médio de 15 centavos para a gasolina. No dia 26 do mês passado, um novo reajuste elevou esse preço nas refinarias em 10 centavos para a gasolina, 9 centavos para o diesel. Já em 8 de fevereiro, mais recente, foi anunciado um aumento de 17 centavos para a gasolina, 13 centavos para o diesel. Essas elevações chegam no exato momento em que o brasileiro, nós brasileiros, nos encontramos com baixa empregabilidade e com a renda achatada. Afinal de contas, estamos vivendo os efeitos econômicos da pandemia. Esses aumentos terminam virando um vírus à parte, no bolso do cidadão. Cada aumento é uma ferida no orçamento. Mas sabe o que é mais curioso? É que apesar dessa política, a passividade do consumidor, do cidadão, do pagador de impostos, tem sido extremamente passiva, para não chamar de bovina. Onde estão os brasileiros que protestaram tanto e tão ferozmente em tempos recentes contra aumentos, inclusive da gasolina? Estamos anestesiados? Estamos conformados? Vencidos? Perdemos a língua e a capacidade de indignação? Repito, no momento em que estamos mais sofridos e mais pobres? Para onde foi o combustível que mantinha o motor de nossa cidadania ligado? Ele manda lembranças.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
É demais. Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente. Essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra...
Alô, alô, Paraíba! Vamos juntos misturados a partir de agora com a informação e com a sua interação a partir de agora. Vamos falar com a gente? Vamos, nossos canais de comunicação. A sonoplastia está do Barreto, do outro lado ali. Ligado com você, ligado com a gente, ligado com a Paraíba. 993-46-5236. 993-46-5236. Mensagem de voz no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado pra cá. A gente faz questão de compartilhar com essa Paraíba de audiência. Vai lá no Instagram, no meu Instagram, no arroba Aeroncid. Pode mandar seu direct, arroba Aeroncid. Onde você está falando? O que é que você quer falar? É uma alegria, um prazer falar com você daqui a pouco no programa. No YouTube, para você ouvir e ver, vai lá no YouTube, /MaisTV. youtube.com/MaisTV. Você pode mandar sua mensagem de voz, de texto e dizer da sua audiência em qualquer lugar dessa Paraíba em 21 emissoras na conexão. Terminou o programa, quer ouvir de novo? Não deu tempo? Não deu tempo ouvir? Então escute no Spotify e no Deezer. Programa na íntegra, comentários, reportagens, matérias, entrevistas e opiniões na hora que quiser e quando você quiser. No Spotify e no Deezer. É só pesquisar lá, Programa Hora H. E aí você compartilha com quem quiser. 6:08. Oferecimento dos postos da Rede Opção. Em João Pessoa, no trânsito agora, já sabe, abasteça nos postos da Rede Opção. No seu caminho tem sempre opção. No seu caminho tem compromisso com qualidade e segurança. Indo para o trabalho, indo para casa, abasteça nos postos da Rede Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do grupo Nelson Lira Filho.
O dia todo, numa hora, Hora da Aeroncid.
6:09, alô Taperuá, no Cariri da Paraíba. Daqui a pouco tem uma fala, tem uma conversa com o presidente da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, Cagepa, o Marcos Vinícius, que trata de uma denúncia que foi feita ontem aqui no programa, de um informe sobre o drama da falta d'água no município de Taperuá, trazido pelo nosso correspondente Luciano Silva. Daqui a pouco o presidente da Cagepa fala sobre esse assunto e anuncia as providências que estão sendo tomadas pela Cagepa. A gente trouxe a denúncia e foi atrás da solução. 6:09, aumento de combustível. A Petrobras anunciou hoje um novo aumento médio no preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Haja bolsa, hein? A partir de amanhã será aplicado um reajuste de 23 centavos para o litro da gasolina. Como se já tivesse barato. E 34 centavos para o diesel. Isso tudo tem um efeito cascata na economia e no preço das coisas. Albemar Santos, chama ele agora da redação. Albemar, conte tudo e não esconda nada.
Boletim da redação.
Com esse novo acréscimo no preço do litro da gasolina, o produto fica em média 22 centavos mais caro. É o quarto aumento da gasolina somente este ano, totalizando até agora um aumento acumulado de 34% apenas em 2021. A Hora H da Rede Mais, o presidente do Sindipetro, Omar Hamad, avalia os impactos desses constantes reajustes.
Por parte dos empresários fica muito difícil, isso representa uma relativa alta no capital de giro, a gente já vem de uma pandemia, entendeu? O empresário fragilizado. E na ponta fica difícil. Uma hora esses aumentos vão chegar ao consumidor. E não é a realidade. Não é a realidade de um combustível a mais de R$5. Não é a realidade do povo brasileiro. Mas, infelizmente, é o que está se projetando aí. E ainda com o prevígio de novas altas, né? Se a política da Petrobras continuar a ficar atrelada a dólar e ao mercado externo. Vamos aguardar aí, mas a situação é muito preocupante. As vendas já deram uma retraída, tendem a se retrair mais. E com isso, outros sucessivos problemas que vêm, né? Como desemprego, enxugamento de folha, aumento de capital. Isso dificulta muito a vida do empresário. Nós já estamos falando aí desses quatro aumentos, a gente já está falando em 34% na gasolina e 27% no óleo diesel.
O presidente do Sindipetro orienta ainda que o consumidor pesquise o melhor preço antes de abastecer. Albemar Santos, Hora H, Rede Mais, o dia em uma hora.
6h12, daqui a pouco tem a sua opinião sobre esse assunto aqui, mais um aumento no preço do combustível. Daqui a pouco eu trago uma opinião aqui interessante do Israel Alustal, ele está no bairro de Tambaú, em João Pessoa, já mandou a interação dele aqui, está ouvindo pela rádio Pop FM 89.3 em João Pessoa. Faz uma provocação aqui, vai na ferida, daqui a pouco eu trago essa interação e a sua também. 6h12, agora já são mais de 208 mil paraibanos contaminados pela Covid-19. Daqui a pouco a gente traz essa informação também aqui no programa. A Covid que segue em alto na Paraíba. Hoje a Secretaria de Saúde do Estado, registrou mais de 1.300 novos casos de infecção pelo novo coronavírus. Aí sim, nesse total, chegamos a 208 mil paraibanos contaminados. O estado também registrou mais 18 mortes, infelizmente. 11 óbitos nas últimas 24 horas. Ao todo, são 4.306 vidas interrompidas pelo novo coronavírus na Paraíba. Isso é um índice maior do que a população de muitos municípios do estado, muitos que estão nos ouvindo, inclusive agora. 6h13, em Bahia, região metropolitana de João Pessoa. A prefeitura atendeu um pedido do Ministério Público e desistiu de vacinação de estagiários e de servidores do setor administrativo. Roberto Tagino.
Heron, o pedido foi feito pelos Ministérios Públicos da Paraíba e o Ministério Público Federal. A Prefeitura Municipal de Bahia se comprometeu a suspender a vacinação de pessoas que não se enquadram no grupo de trabalhadores da linha de frente de atendimento aos pacientes com Covid-19. Ontem, a Prefeitura tinha divulgado que, através de drive-thru, iria vacinar também os trabalhadores do Centro de Zoonoses, setores administrativos, universitários, estagiários e bombeiros. Agora, apenas os idosos e os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente do combate à pandemia de Covid-19 serão vacinados nesta primeira etapa de imunização, conforme decidiu a Justiça. Os Ministérios Públicos reforçam que os trabalhadores que não atuam diretamente no combate ao novo coronavírus só poderão ser imunizados depois de atingida a meta de vacinar todos os idosos acima de 60 anos. Roberto Tagino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
Hora H. Hora H.
6h14, obrigado Roberto Tagino pela informação. 6h14, é hora de falar de preço baixo. E preço baixo a Paraíba toda já sabe. É no Lojão Rio do Peixe, onde a Paraíba inteira, em todo o estado, compra fácil e barato.
Sabe onde você encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, presente em toda Paraíba. Aqui é fácil comprar.
Hora H.
6h15 na Hora H, informação sem parar. Em Barra de Camaratuba, no litoral norte do estado, o acesso de vans e ônibus está limitado. São as medidas que alguns municípios vão tomando para conter a insanidade das aglomerações em auge da pandemia. Albemar Santos.
Decreto publicado pela Prefeitura de Mataraca, que fica no litoral norte do estado, restringe o acesso de vans e ônibus à praia de Barra de Camaratu, bastante procurada por turistas e também por moradores da região. De acordo com o prefeito Egberto Madruga, o objetivo da restrição é diminuir o número de pessoas no local e assim conter o aumento dos casos de Covid-19. As secretarias de Saúde e Turismo, Vigilância Sanitária e demais órgãos da esfera municipal, além da Polícia Militar da Paraíba, ficarão responsáveis pela fiscalização. No mesmo decreto, o prefeito Egberto Madruga manteve suspensas as aulas presenciais na rede municipal e ainda estabeleceu o ensino híbrido nas escolas particulares, com aulas presenciais por 3 dias e remotas por 2 dias. Foi mantido ainda nesse novo decreto a suspensão do funcionamento de estabelecimentos comerciais. Boletim divulgado ontem, quarta-feira, dia 17, aponta o município de Mataraca com 330 casos de Covid-19 confirmados, com 9 óbitos por Covid-19 confirmados e 19 mortes suspeitas. 312 casos foram recuperados. 623 suspeitas foram descartadas após exames. Albemar Santos, Hora H, Rede Mais, o dia é em uma hora.
Hora H. Hora H. Indispensável.
6h17 em João Pessoa, capital, o prefeito Cícero Lucena recebeu líderes religiosos das igrejas católicas e evangélicas. Esse encontro aconteceu após falas polêmicas do secretário de Saúde, Fábio Rocha, numa entrevista ao programa Rede Verdade da TV Arapuã, apresentado pelo jornalista Luiz Torres. Após essa reunião, ficou definido que a prefeitura e as igrejas vão reforçar as ações para combater a Covid-19, que está em alta no município. Sobre esse caso, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Ou nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O secretário falou de uma situação que merece atenção, que é o cuidado de todos os setores com as aglomerações, só que errou no tom, na forma jocosa, né? No exagero. E aí foi onde ele derrapou, né? Dá para fazer o alerta a todos os setores, não tem ninguém imune, nem igreja evangélica, nem nada, mas não precisa ser debochado nem desrespeitoso. Apenas isso. Né? Existe exagero em todos os segmentos? Tem, mas são exceções, não se pode generalizar. O pecado da generalização é sempre injusto. E aí é onde o secretário precisa se policiar para não cometer injustiças ao falar de um segmento como se todo mundo estivesse desobedecendo uma regra, uma orientação. Existem os excessos? Existem. Mas para combater o excesso não se pode pecar também pelo excesso. 6h18 agora, o Ministério Público Federal ingressou com ação na Justiça Federal no Ceará para obrigar a Agência Nacional de Aviação Civil e a União a exigirem exame de Covid-19 para passageiros e tripulantes em voos nacionais. Imagine se essa moda pega aí, hein? A medida visa conter o avanço da epidemia da doença diante da disseminação de novas variantes do coronavírus. O que é que o Ministério Público Federal quer? Quer evitar que uma pessoa transite, os que não têm consciência, que transitem, né? Que sejam transportados, transladados, mesmo carregando a doença conscientemente. Tem muita gente que termina cometendo esse tipo de equívoco, né? O Ministério Público quer prevenir, proteger. O IBGE divulgou hoje 2 editais para a contratação de quase 4 mil servidores na Paraíba para atuação no Censo Demográfico de 2021. É oportunidade de renda e de emprego. Um dos concursos conta com 3.365 vagas para recenseador, enquanto a outra oferta, 476 para cargos de agente censitário, supervisor e agente censitário municipal. Os detalhes desses editais você pode conferir na página principal do portal Mais PB, no maispb.com.br. A Prefeitura de João Pessoa realiza até o próximo dia 15 de março o Censo Cadastral Previdenciário para todos os servidores da ativa, entre eles os servidores efetivos, comissionados e prestadores de serviço. A medida é para atualizar os dados de todos os profissionais da administração municipal e traçar um raio-x dos servidores. Esse, quem deseja fazer esse recadastramento também pode acessar, para ter mais informações, a página principal do portal maispb.com.br e procurar sobre essa informação. 6h20 agora nessa Paraíba de audiência.
Esse som de água também pode ser de generosidade. Agora você pode contribuir com o Hospital Napoleão Laureano, doando diretamente da sua conta da Cagepa. Para mais informações, ligue 115. Depois de um ano tão difícil, comece 2021 abrindo a torneira da bondade, para dar um banho de solidariedade. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
6h21, hora de interagir com essa Paraíba de audiência. Vamos que vamos, chega pra cá. Vamos que vamos.
Você na Hora H, Central da Interação.
Hora H, que é disparado o melhor programa jornalístico da Paraíba.
Esse é o Luesso do Cabedelo, obrigado. Vamos que vamos, 99346-5236. 99346-5236. É o Hora Zap. Você tem seu zap aí? Manda sua mensagem, anota logo aí. Esse é o Hora Zap, 99346-5236. O que você sentir, manda sua mensagem de voz. Será um prazer ouvi-la aqui. Se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado. Comigo você fala no Instagram aqui, como muita gente está fazendo nesse momento agora. Muito obrigado pela sua audiência no arroba Aeroncid ou também no YouTube. No YouTube tá aqui youtube.com/maistv. Faça como a Mara Vieira, tá dando boa noite aqui pra mim. Boa noite, Mara. Valeu pela audiência. Luiz Oliveira em Bananeiras, boa noite pra você também. 99346-5236. Olha, sobre a história do aumento do combustível, o Israel, ouvinte aqui de todos os dias do programa, o nome dele é Israel Alustal. Espero ter lido o nome dele correto. Eron, sobre sua pergunta, onde está a voz do povo sobre esses aumentos? Você quer mesmo saber? Diz que queria. Ele respondeu: está toda voltada e com atenção rigorosa no Big Brother Brasil. O Brasil hoje está mais preocupado em protestar e colocar para fora Carol, Conká e companhia do que preocupado com o preço absurdo dos combustíveis. Veja que o Israel vai na ferida aqui, né? Vai na provocação. É, tem muita gente mais engajada nessa história do que na vida prática, né? Onde o orçamento aperta, onde a coisa... onde exigiria de nós nossa atenção, nossa capacidade de indignação, pelo menos de gritar, se não resolver, pelo menos de gritar, para que estes que comandam o país saibam que está doendo. Se a gente não grita, e aí o governo vai daquele jeito, né? Vai até onde o cidadão aguentar. Minha amiga Keida, em Diamante, no sertão da Paraíba, no Vale do Piancó, tá na Hora H, tá ouvindo pela rádio Conceição FM, boa noite. Gisele Otaviano, boa noite para você, Gisele. Ela está ouvindo em Brejo do Cruz, sertão da Paraíba, pela Independência FM de Catolé do Rocha. Alô, Catolé do Rocha, boa noite para toda a região. Boa noite, Brejo do Cruz. Valeu, Gisélia. Obrigado, valeu. Márcio Vieira, ele tá com o filho dele, o Enzo, em Joca Claudino, também no sertão da Paraíba, ouvindo pela Mais FM de Uiraúna. Boa noite para você, Roberto Lima, na escuta em João Pessoa. E meu amigo Dogival, em Guarabira. Ele disse que é o Dogival do Fret. Guarabira é a Rádio Constelação FM 92.1, a potente do Brejo do Estado, que nos leva muito longe. Então, vamos que vamos, Paraíba!
É, muito boa noite, Aeroncid, boa noite aos ouvintes aí da Rádio Mais, né? Programa Hora H. Aqui é Chico do Raio de Santa Luzia.
Oi,
né?
Meu irmão.
É tarde quente, né? Prenúncio de chuva. Tá ficando bonito aqui, viu, Eron?
Oh,
e falando na
fala
do petróleo, né? Santa Luzia, que tem mais de 100 mototaxistas, né? Também já aumentaram as passagens, né? Dentro da cidade, passagem que era R$3, agora custa R$4, né? Com aumentos abusivos do petróleo, nossos mototaxistas também resolveram aumentar as passagens de moto dentro da cidade.
É, aumenta tudo, meu amigo. É o efeito cascata, não tem jeito. Obrigado, viu, Chico? Um abraço pra todo mundo aí na Vale FM, toda a companhia aí, todo o cast de profissionais da Vale FM de Santa Luzia. 6h25, o Severino Barbosa diz: boa noite, meu amigo Aaron. Esse aumento de combustível a gente vai aguentar não, viu? Vai aguentar não? Tem que falar, viu, Barbosa? Severino, tem que falar. Vamos lá? Boa noite.
Boa noite, Aeroncid, o Wallace. e toda a produção do programa. É Assis Firmino aqui de Mari.
Oi, Assis.
E aí,
boa noite,
mais um aumento nos combustíveis. Como é que o nosso povo vai viver? É uma tristeza, né? Aumenta e o governo devia... Acho que ele teria condição de evitar esses aumentos abusivos.
Obrigado, meu irmão, pela sua participação. Daqui a pouco tem mais interação. São 6 horas e 26 minutos. Luiz Oliveira está dizendo: algum deputado federal ou senador deveria propor que o etanol não fosse indexado pelo dólar, acompanhando o aumento de gasolina. Não faz sentido. Tá ele reclamando aqui. Luiz, obrigado, Luiz. Obrigado. Ele tá, o etanol é produzido aqui. Por que esse indexador ao dólar? Questiona aqui o Luiz Oliveira. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco tem muito mais. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H. Audiência de custódia mantém preso o deputado Daniel Silveira, que aguarda agora pelo socorro da Câmara Federal. Daqui a pouco, de Brasília, o Eiler Diniz traz essa informação e os comentários. E tem mais. A Assembleia Legislativa da Paraíba definiu comissões e agora sim os trabalhos de fato começam com a tramitação de projetos na casa. Daqui a pouco, na Hora H, uma conversa com o líder da minoria, o deputado Tovar Corrêa Lima, do PSDB, que bate no governo. E do outro lado, o líder do governo, o deputado Wilson Filho, do PTB. E daqui a pouco tem uma informação boa para o estado da Paraíba. A Paraíba ficou em primeiro lugar no país no índice de educação à distância. O que é que foi feito para a Paraíba alcançar esse desempenho num estudo da Fundação Getúlio Vargas? Uma conversa com o secretário de Educação do estado, Cláudio Furtado. Já, já, aqui na Hora H. Não perca a hora, fique na Hora H. Lá, 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 lá.
Sabe onde você encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro! Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, presente em toda Paraíba. Aqui é fácil comprar.
Notícias. Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrado.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Sabe onde você encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro! Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, presente em toda Paraíba. Aqui é fácil comprar. Rede
Mais. Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Eron Cid e Wallison Bezerra.
Eron Cid.
Sou eu, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6:30, 6:30, estamos de volta com a Hora H, falando com essa Paraíba toda, Nordeste de audiência. 6:30, agora a gente volta falando sobre ainda a repercussão do caso do deputado Daniel Silveira, do PSL. O juiz Ayrton Vieira, auxiliado do ministro Alexandre de Moraes, manteve a prisão em flagrante do deputado durante a audiência de custódia. Hoje, ele entendeu que o parlamentar deve seguir preso até que a Câmara dos Deputados delibere sobre o assunto. E a Câmara dos Deputados vai deliberar sobre esse assunto. Não hoje, como previsto, mas amanhã, acreditem, sexta-feira, às 17h. Esse é assunto de Brasília. E se é Brasília, a gente chama Weyler Diniz.
Hora de Brasília.
Weyler Diniz, só uma crise desse tamanho para fazer a Câmara Federal trabalhar num fevereiro, numa sexta-feira, 17h, para deliberar sobre um assunto. Não seria o melhor assunto de interesse nacional, não, mas um assunto bem deficiente, que expõe um traço doentio do que estamos vivendo na nossa democracia brasileira. Weyler Diniz, boa noite.
Boa noite, Heron, e agrego a esse seu comentário, trata-se de carnaval. Embora não tenha havido carnaval, houve o feriado de terça também, e essa mobilização se dá amanhã às 17h para decidir se mantém ou relaxa essa prisão decretada por unanimidade no Supremo Tribunal Federal. O cenário para o deputado é muito ruim, muito negativo. Todos os grandes partidos estão orientando os seus liderados a votar pela manutenção da prisão, e apenas pequenos partidos e uma parte do PSL, que é o partido de origem do deputado, indica que irá votar pelo relaxamento da prisão. A expectativa amanhã é de que menos 300 votos pela manutenção da prisão desse deputado, um deputado que realmente usou do direito de parlamentar, porque a imunidade lhe dá uma garantia para votos, opinião, mas incitar o crime não é opinião. Incitar o crime, não é opinião.
Weyler Diniz, com esse caso, não abre uma discussão no Congresso sobre o que é de fato e até onde vai a imunidade parlamentar, criada num instante em que o país, em que era preciso garantir pelo menos a opinião dos parlamentares ou o exercício livre da função? Esse ambiente mudou totalmente. O que estão tratando como imunidade parlamentar é o escudo absoluto para qualquer tipo de patifaria.
Olha, realmente, você tem toda a razão, mas isso está muito bem escrito na Constituição. O deputado e o senador, depois de diplomado, têm a imunidade em relação ao voto, então também a opinião dele. Mas deputados e senadores podem sim ser presos em crimes inafiançáveis e em flagrante. O precedente mais recente sobre isso, é bom a gente rememorar, se deu em torno de Delcídio Amaral, ex-líder do PT. Ele não chegou a ser preso em flagrante, mas isso obrigou que o Supremo organizasse uma reunião do Pleno muito rapidamente para caracterizar o que na época chamou-se de flagrante continuado. Isso justificou a prisão e justificou também a cassação posterior do senador Delcídio Amaral. E é um quadro que se repetirá muito provavelmente com esse deputado, porque o processo no Conselho de Ética dele já começou, a PGR abriu um inquérito contra ele e o PSL, que é o partido dele, inaugurou um processo de expulsão. Ou seja, ele está absolutamente sozinho, isolado, num aceno muito forte de que o Congresso não tolerará mais esse tipo de comportamento, esse tipo de afronta, esse tipo de conspiração contra a democracia.
Weyler Diniz, boa noite, a gente se encontra amanhã, quando a Câmara Federal vai trabalhar nesse horário.
Um bom abraço aí, Heron.
Boa noite, Weyler. 6:34, de Brasília para a Paraíba, para a Assembleia Legislativa, que definiu hoje composição de comissões estratégicas da Casa e até do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa da Paraíba. Com a formação dessas comissões, agora sim, os trabalhos começam de forma efetiva, ainda que no formato virtual. Nós vamos ouvir agora parlamentares, com a expectativa deles para esse novo momento. Eu converso inicialmente com o líder da minoria na Assembleia, o deputado Tovar Correia Lima, do PSDB. Deputado, qual é a expectativa, quais são as metas e os planos da oposição, mesmo em absoluta minoria no plenário da Assembleia Legislativa? Boa noite, deputado.
Boa noite a você, Heron. Boa noite a todos os seus ouvintes, telespectadores. Estou à disposição.
Deputado, qual é a expectativa da oposição, da minoria, do bloco que o senhor lidera para esse novo período legislativo e o que, que vocês pretendem pautar nesse ano que é um tanto difícil para o legislador, porque todos os trabalhos acontecendo de forma virtual, é um ambiente muito diferente. Como é que vocês pretendem encarar esse momento, pautando as questões que a oposição gostaria de ver debatidas no âmbito do Legislativo Estadual?
Olha, de fato, Heron, a gente começa essa legislatura, nesses próximos dois anos, de uma forma um pouco diferente. Foram formadas na Assembleia Legislativa dois blocos, o bloco de oposição e o bloco de situação. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nos dois últimos anos existiu o bloco do G11. O G11 funcionou por muitas vezes como um pêndulo. Vezes ela votava com a oposição, vezes votava com o governo. Desta vez não existe o G11, então ficaram dois blocos. O bloco da oposição com 10 parlamentares, portanto, nós somos minoria. O bloco de situação do governo é maioria absoluta e fizeram as comissões, a maioria em todas as comissões, naturalmente, porque parte de uma composição numérica, matemática, para que eles tenham direito àquele número de parlamentares nas comissões. E aí fica de tanto quanto o debate da oposição fica menor, fica miúdo nesse sentido. Muito embora nós tenhamos uma união muito forte, muito firme de todos os parlamentares da oposição, mas o parlamento é feito de maioria e a maioria termina vencendo nas votações dentro do plenário. Como o plenário é soberano, o governo tem uma ampla maioria. Enfim, esse ano a gente tem vários temas que precisamos deixar essas bandeiras sempre firmes, não bandeiras do deputado Tovar, mas são bandeiras da oposição. A gente não pode, por exemplo, de forma alguma esquecer que este governo atual é o governo fruto da Calvário. A Calvário que foi a receita, digamos assim, toda ela bem elaborada para que as eleições de 2018 dessem o resultado que deu. E, entanto, em 2019, assumiram o governador e ainda os secretários que passaram a assumir as suas secretarias do governo eram todos frutos da Calvário. Então, nós não poderemos, de forma alguma, deixar essa bandeira baixa, meio mastro. Ela continuará firme, acesa, hasteada, para que a gente possa levar esse debate da Assembleia Legislativa como um todo.
Deputado Tovar Corrêa Lima, líder da minoria na Assembleia, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Agradeço a você, Heron, e todos os seus ouvintes e telespectadores. Um forte abraço.
Hora H. 6h38, do deputado Tovar Corrêa Lima para o deputado Wilson Filho do PTB, líder do governo na Assembleia Legislativa. Deputado, o senhor ouviu agora há pouco o deputado Tovar Corrêa Lima e da parte do governo, qual é a expectativa para esse novo momento? A oposição já está dizendo aí que vai focar na parte política em associar o governo à Operação Calvário e ao mesmo tempo falar do pós-pandemia. Boa noite, deputado Wilson Filho.
Boa noite, Heron. Boa noite a todos os amigos e amigas que estão nos ouvindo nesse momento na Hora H de todo o nosso estado. Um prazer grande estar falando com vocês nessa primeira entrevista atuando como líder do governo. Para mim é sempre uma honra poder estar participando dos trabalhos da Assembleia em dias como o de hoje. Nós conseguimos aprovar diversas matérias importantes, conseguimos instalar todas as comissões com as eleições dos presidentes e vice-presidentes, mostrando mais uma vez o desempenho do governo junto aos parlamentares. Os aliados do governo conseguiram assumir as principais comissões da Assembleia. Eu acho que isso retrata verdadeiramente, Heron, o espírito que a Paraíba tem percebido no homem, além do próprio governador João Azevedo. João Azevedo tem se dedicado bastante, dentro de pandemia ou não, tem se dedicado bastante para vencer os desafios de todo dia. E eu acho que em vários pontos até membros da oposição percebem, e alguns deles até entendem como válido e importante a sua vinda para o governo. Nós estamos em permanente crescimento da bancada aliada ao governo na Assembleia, principalmente porque a gente está percebendo que nós temos um governador que entende de gestão e tem sempre planejado os próximos passos como ninguém. E é isso que nós buscaremos dar de contribuição neste ano. É, dá todo o apoio necessário, sempre mostrando a independência do Poder Legislativo, sempre fortalecendo a Assembleia, para que a Assembleia possa dar a sua participação e contribuição nesse crescimento que a Paraíba vislumbra ter. Porque mesmo da pandemia, eu que estava como presidente da Comissão de Orçamento nesses primeiros dois anos, eu pude presenciar e vivenciar na apresentação e debate sobre o orçamento da Paraíba, um crescimento da Paraíba mesmo em pandemia. Isso demonstra que a Paraíba está sim no ritmo que o paraibano espera e merece. E é isso que a gente tem. É isso que a gente planeja fazer durante esse ano, é apresentar bons projetos, é realizar os bons debates e é pedir, acima de tudo, união, porque não tem como politizar um momento como esse. O governador João Azevedo está avançando e avançando muito, e nós precisamos da união de todos os atores e protagonistas políticos e da sociedade para que a gente possa continuar vendo e ajudando diretamente a Paraíba nesse momento em que a Paraíba continua sofrendo com os efeitos da pandemia, mas com a aparição da vacina começa a se programar para o pós-pandemia. Isso precisa de união. Acima de tudo, decência, respeito à vida das pessoas e união. E é isso que a gente vai fazer da nossa parte lá na liderança do governo. Fazer com que a Paraíba seja prioridade absoluta.
Deputado Wilson Filho, líder do governo na Assembleia, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Obrigado, Heron. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e que a gente possa, usando máscara, enfrentar esses momentos, se Deus quiser, finais da pandemia.
Hora H. Hora H.
Esse som de água também pode ser de generosidade. Agora você pode contribuir com o Hospital Napoleão Laureano, doando diretamente da sua conta da Cagepa. Para mais informações, ligue 115. Depois de um ano tão difícil, comece 2021 abrindo a torneira da bondade, para dar um banho de solidariedade. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Vamos que vamos, 6h43 é hora da interação. Vamos falar com essa Paraíba de audiência. De onde você está ouvindo a gente? De onde é que você está na Hora H aí?
Você na Hora H, Central da Interação.
993-46-5236, 993-46-5236. Sua mensagem de voz no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado. Quem está na Hora H aí?
Boa noite, meu cara. É você, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, uma comparação, né? Vamos dizer, o deputado faltou com respeito, atacou o STF. Tudo bem. E como fica as pessoas que atacam e dizem o que quer como presidente da República? Não é uma autoridade também?
Tá reclamando aí, tá fazendo comparativo. O Celiano, lá de Sapé. Boa noite, Celiano. Valeu pela audiência. Tem mais, a Paraíba no ar. Vamos que vamos.
Boa noite, Heron Cid, aqui é o Tenente André.
Oi,
do
Tenente.
Gás, ó.
No Gás, rapaz,
o Brasil é um país de mané, de otário, viu? Cadê os caras pintados? Cadê o pessoal que gosta de protestar, de tocar fogo no pneu? Todo dia vai voltar ao normal, viu, Heron Cid? Carro é pra quem tem dinheiro, tá certo? E carne também. Mas é assim mesmo, todo mundo tem problema.
O Tenente André dando carro aí vai voltar só pra quem tem dinheiro. E carne também. Vixe. Obrigado, Tenente. 6h44 agora. 6h44. Vamos que vamos.
Boa noite, Heron Cid. Estamos ouvindo seu programa aqui em São Pedro. Eu, Pedro Tavares, Helder Aquino, João de Deus, fiscal do DR, Genilto e a senhora Maria José, a nossa amiga que faz a nossa refeição. Um abraço, boa noite.
Eita, coisa boa, rapaz. Eu voei no tempo agora. O pessoal da Sucam, quando ia para Marisópolis, ó. Tem uma pessoa. Tem que ter o lugarzinho da refeição. Isso é bom demais. Foi quando eu aprendi, quando eu conheci carne de charque, viu? Um abraço pra todo mundo aí, obrigado pela audiência. Abraço, Helder, valeu. Marcelo Gomes, companheiro radialista de Souza, no Sertão da Paraíba, tá ouvindo a gente aqui, tá acompanhando pelo YouTube na Mais TV. Um abraço, Marcelinho. Valeu, apareça, amigo. 6h45.
Boa noite, Eron Cid e o Alisson Bezerra. Aqui é a Roberta de Princesa Isabel. Manda um alusão aí pra nós.
Oi, Roberta.
Estamos na escuta. É que é um jornalismo de primeira. Adoro seu programa. Roberta. Manda um abraço aí pra Marisa. Minha amiga Marisa, na Rua da Cadeia.
Roberta.
E pra Família dos Gatos, na Rua da Saudade.
Eita, Roberta tá na Rua da Cadeia. E a Família dos Gatos na Rua da Saudade. Um abraço pra Princesa. Não vejo a hora de conhecer Princesa Isabel, essa região bacana aí, que sempre meu amigo Júnior Duarte faz grandes elogios. Muito obrigado, Roberta, por esse grande carinho. A gente fica feliz demais aqui, comovido, envaidecido e cheio de responsabilidade pra continuar fazendo o melhor que a gente pode pra essa grande audiência em todo o estado da Paraíba. Vamos que vamos!
Boa noite, Aaron Cires. Boa noite, o Alisson Bezerra. E todos, aqui é o irmão Rogério da cidade de Nazaré, sempre
Rogério.
Ouvindo as programações. Está de parabéns, jornalismo igual na Paraíba não há. Aí é demais, hein? Isso é demais mesmo. Estou aqui pela Mais FM de Cajazeiras.
Obrigado, meu irmão. Um abraço, obrigado pela audiência. Um abraço para todo mundo aí na região de Sertãozinho, na região de Guarabira, cidade de Sertãozinho, Guarabira, aquela região toda ali bacana que sempre está ligada com a gente. É hora de parar. Prime, Joselito da Prime no José Américo tá dando um boa noite aqui. Obrigado, Joselito. É hora de dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta com muito mais. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. A resposta da Cagepa sobre o drama da falta d'água em Taperuá. Uma conversa já com o presidente da companhia que anuncia providências sobre a falta d'água lá naquele município da Paraíba que nos ouve agora pela rádio Taperuá FM 87.9. Uma boa notícia, a Paraíba ficou em primeiro lugar no Brasil no índice de educação à distância no estúdio da Fundação Getúlio Vargas. Daqui a pouco uma conversa com o secretário de Educação da Paraíba, Cláudio Furtado. Ele explica quais foram essas razões. Já a gente volta aqui na hora, na sua hora, na Hora H.
Lá, 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 a Hora H volta já. Rede Mais.
Sabe onde você encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, presente em toda Paraíba. Aqui é fácil comprar.
Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla ponto integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Aaron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Aaron Cid. Acesse aaroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Sabe onde você encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, presente em toda Paraíba. Aqui é fácil comprar.
Rede Mais.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h51, estamos de volta com essa Paraíba de audiência ligada com a gente. 6h51, voltando com a informação que acaba de chegar aqui, a produção do programa, que é a seguinte. Em decisão proferida... O Tribunal Regional Federal da 5ª Região indeferiu o pedido de suspensão de liminar protocolado pela Prefeitura de João Pessoa, que não queria ser obrigada a divulgar dados mais específicos das pessoas vacinadas contra a Covid-19 pelo município, pelo menos na visão desse despacho do Tribunal Federal da 5ª Região. Com a negativa do Tribunal, mantém-se a determinação da Justiça Federal para que o município disponibilize na internet informações e dados relativos ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, em especial a relação de nomes, datas, locais de imunização com CPF, cargo, função e setor de trabalho com identificação do grupo prioritário. 6h52 agora, no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa, no seu caminho, agora, na hora de abastecer, você já sabe. No seu caminho, tem posto da Rede Opção. Compromisso com qualidade e segurança.
Hora H.
6h52, a Paraíba ficou em primeiro lugar no Brasil, no país, no índice de educação à distância. Esse é um estudo da Fundação Getúlio Vargas e é o tema da nossa entrevista da hora.
Entrevista da Hora.
Converso agora por telefone com o secretário de Educação da Paraíba, Cláudio Furtado. Boa noite, professor.
Boa noite, Heron. Boa noite a todos os ouvintes da Hora H.
Secretário, a que o senhor atribui esse desempenho, esse resultado?
Olha, esse desempenho é resultado do uso de várias ferramentas para... resolver essa questão do ensino à distância. Nós, aqui na Paraíba, utilizamos multimeios, certo? E também não foi uma resposta rápida. Como o próprio artigo mostra, nós somos um dos primeiros estados a começar com o ensino remoto e utilizamos diversas ferramentas, porque você tem que cobrir as manchas de acessibilidade. Então, você tem que usar todos os meios que você tem para chegar a uma universalização, né? A chegar ao máximo de estudantes. E isso nos levou a essa nota 6, né? Foi a maior nota dos estados, aí juntamente com o DF e Minas Gerais, né? Que vieram logo após.
E o que é que de melhoria e de incentivo esse reconhecimento pode gerar para aperfeiçoamento desse sistema, secretário?
Olha, Heron, isso tem que ser utilizado como um impulso cada vez para a gente conseguir atender, a aumentar a cobertura, aumentar acesso. O artigo ele levou, por exemplo, correlações entre os meios utilizados. A gente ficou com quase 80%, assim, com a nota alta. Acesso, quando a gente assim, mostrava que a população da Paraíba, como ele traz de gráficos, tem uma baixa quantidade de celulares comparados com São Paulo. Mas o uso de vários meios fez com que nós chegássemos a mais pessoas do que o estado de São Paulo, mesmo sendo o estado mais rico. A supervisão, ou seja, o acompanhamento semanal que a secretaria fez com as gerências, com as escolas da rede, E isso levou a esse índice, que vai ser muito importante, porque nós vamos ainda nessa trajetória de pandemia e pós-pandemia caminharmos no ensino híbrido. E essas ferramentas serão utilizadas, ou seja, isso reforça para cada vez mais melhorarmos, para que nós podemos melhorar ainda mais esse índice de educação à distância criado pela Fundação Getúlio Vargas.
Secretário Cláudio Furtado, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Muito obrigado, Heron. Boa noite a todos os ouvintes.
6h55, ontem nós trouxemos aqui o caso do drama da falta d'água em Taperuá, no Cariri Paraibano, com o nosso correspondente Luciano Silva relatando, dia sim tem água, dia outro dia não tem. E fomos atrás da prestação de serviço, trouxemos a denúncia, fomos atrás da providência, da solução. Nós entramos em contato com o presidente da CAGEPA, Marcos Vinícius, que fala conosco agora por telefone. Doutor Marcos Vinícius, quais são as providências? Qual é a análise que a CAGEPA faz desse caso específico do município de Itaperuá? O que é que a população pode ouvir do senhor a partir de agora? Boa noite.
Olá, amigos ouvintes do Hora H. É um município que possui hoje cerca de 45 quilômetros de rede. É importante a gente dizer que a CAGEPA tem sim feito ações dentro do município de Itaperuá. Nós recentemente implantamos mais de 3 quilômetros de rede, regularizamos, ampliando a cobertura com mais de 3 quilômetros de rede. Estamos agora com mais de 2 quilômetros previstos para esse processo. Com relação à produção de água que foi falada da adutora, é importante que a gente diga, a gente fez sim uns reparos e ajustes no sistema elétrico da estação de bombeamento de água bruta, nesses 2 quilômetros de rede que foi falado. Para você ter ideia, esses 150 milímetros, que é o diâmetro dessa tubulação, ela permite nós bombearmos cerca de 90 metros cúbicos por hora. Só para a gente ter uma ideia, se nós considerarmos 150 litros habitante dia, ou seja, é o consumo diário de uma população, de um habitante normal, em condições normais, numa cidade de médio porte, tá? Que é considerada cidade acima de 50 mil habitantes, ou seja, uma cidade ainda com capacidade de maior ainda do que o próprio município de Itaperuá, nós, se fizermos isso, feito pela população projetada do IBGE, acima de 10 mil habitantes, que hoje tem Itaperuá, daria 81 metros cúbicos por hora. Então, é mais do que suficiente para atender a demanda. O que é que está ocorrendo hoje em Itaperuá? Nós temos cerca de 770 ligações ainda sem hidrômetro e cerca de um pouco mais de 800 ligações que estão oficialmente cortadas e que nós vamos fazer fiscalização em cima delas. Então, qual é as ações que a companhia está fazendo? Nós vamos trabalhar na melhoria da produção lá na estação de bombeamento, já foi determinada aqui a gerência regional de Passos que fizesse essa ação e fizesse uma ação também junto com a comercial, haja vista a contratação de uma empresa terceirizada para fazer a instalação imediata desses hidrômetros ao longo dos próximos 3, 4 meses, fizesse uma fiscalização nessas águas, até para ser justo com quem paga a água de forma correta e regular, para que possamos diminuir essa perda, que a gente chama perda comercial no sistema, e efetivamente a gente possa regularizar a situação, haja vista que a produção hoje de água, da forma como se encontra, permite-se abastecer Taperuá sem o rodízio. Porque hoje, com essa situação, nós estamos fazendo rodízio na cidade para poder abastecer todos os setores da cidade. Então, essa é a realidade, colegas da Hora H, e que nós estamos já atuando. A companhia fez uma aquisição de mais de 150 mil hidrômetros durante esse ano, para ser entregue durante esse ano de 2021, e vamos priorizar assim Taperuá, assim junto com Piancó, como Itaporanga, também estão nessa leva da empresa contratada, juntamente com o hidrômetro, para a gente fazer um ajuste geral no sistema para manter o equilíbrio e prestar o melhor serviço à população, especificamente de Taperuá. Então, essas são as ações que nós estamos fazendo.
Esse som de água também pode ser de generosidade. Agora você pode contribuir com o Hospital Napoleão Laureano, doando diretamente da sua conta da CAGEPA. Para mais informações, ligue 115. Depois de um ano tão difícil, comece 2021 abrindo a torneira da bondade, para dar um banho de solidariedade. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Finalzinho no programa, ouvindo a gente na estrada pela Rádio Caruá FM 90.1, secretário de Desenvolvimento Social da Paraíba, Tibério Limeira, ao lado de Jamil Richene. Estão cortando a estrada, ouvindo a gente na Rede Mais e na Hora H. Obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia. Sonoplastia, Arthur Barreto. A gente se encontra amanhã às 6 da noite, aqui na hora, na sua hora, na Hora H. Até lá. O que o Senhor fez é bom.